Bom dia, graças e paz. Mais um dia na presença de Deus, maravilhoso, que o Senhor nos fez. Deus é maravilhoso. E Ele está conosco sempre. Amém. Vamos iniciando mais uma semana na presença de Deus. E essa semana vamos estar concluindo, né, nosso assunto sobre família, porque no mês de setembro nós dedicamos esse mês, né, falando das pregações de domingo, de terça. Tivemos um evento especial para os casais com o pastor Adilson e a pastora Anice lá de Curitiba, da aba de Curitiba. Foi um bênção maravilhoso, né? Cerca de 25 casais, 26 receberam a palavra. No sábado, à tarde e à noite, nessa conferência para casais. Foi maravilhoso, Deus se manifestou ali de uma forma poderosa. E nós louvamos a Deus pela vida do pastor Adilson, pela equipe, né, que promoveu isso aqui na igreja, no departamento da família. E glória a Deus por tudo isso, né, a pessoa do Vilmar e da Zete, do Iverton, da Janice, da Olinda e Elvira, que promoveram esse evento maravilhoso, né, para a família, para os casais. Amém. E estamos prosseguindo, né, em oração também pelo nosso país. Peço que vocês prossigam também. Vocês estão orando pela vida do meu filho, do Thiago. Prossigam orando por ele. Ontem à noite recebemos mais um relatório, né? Ainda precisa de bastante cuidados na parte do pulmão, especialmente em relação ao combate à bactéria, né? E peço que vocês estejam orando sobre isso, né, para que ele possa sair da sedação, sair do coma induzido, né, sair do respirador o mais rápido possível, para a glória de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus por tudo isso. Vamos orar então. Pai, nós te louvamos por mais uma manhã na tua presença, Senhor. Obrigado por todas as coisas que o Senhor está fazendo e operando em nossas vidas, Pai. Queremos abençoar o nosso Brasil, queremos continuar declarando sobre o nosso Brasil a Tua presença, Senhor, a Tua sabedoria, a Tua direção, Senhor Deus, sobre nossos governantes. Senhor Deus, que a Tua misericórdia, Senhor Jesus, esteja sobre a vida de cada governante, Pai amado. Abençoamos o nosso presidente, Pai amado, todos os ministros que compõem aquela presidência, Senhor Deus, todos os auxiliares, as pessoas que têm o apoiado, Senhor Deus, e que tem apoiado um Brasil conforme a tua palavra diz, Deus, um Brasil em justiça, Senhor, um Brasil, Senhor Deus, que preza pela família, Senhor, um país que preza pela palavra de Deus, que teme a Deus e que quer, Senhor Deus, ficar longe de toda e qualquer forma de corrupção. Nós somos gratos a ti por isso, Pai, e pedimos que o Senhor continue conservando essas pessoas que estão lutando por isso, Pai amado, em nome de Jesus. Abençoamos o nosso Brasil e declaramos, Pai amado, a prosperidade sobre ele, para a glória do teu nome, Jesus. Queremos abençoar a vida dos irmãos que estão aqui em suas casas, Pai. Abençoamos a vida deles com a tua bênção, Pai amado. Cada lar agora seja tocado por ti, Jesus. Você que está ouvindo agora, assistindo essa live, ouvindo pelo Spotify, seja abençoado, seja enriquecido com a palavra de Deus, seja tocado pela palavra de Deus, tua família seja abençoada, seus filhos, esposo, esposa, sejam abençoados, pais, mães, sejam enriquecidos pelo poder, pela presença da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero ainda falar, né, dar uma continuação sobre alguns princípios, né, da comunicação no lar, que eu acho muito, muito importante, né? E esse princípio, nós falamos um pouco, né, fizemos um apanhado geral, né, sobre os níveis de comunicação, né, que é comunicação sobre fatos, comunicações mais sobre julgamentos, né, você lembra da semana passada, a nível de sentimentos, a nível de intimidade. Depois falamos sobre as barreiras da comunicação, né, algumas barreiras que podem impedir a comunicação, como falta de vontade de se comunicar, né? Uma maneira ríspida de se comunicar, ignorante, uma influência negativa da internet, da TV, né? A pessoa quando tem medo de ser reprovada, ou as filosofias femininas e masculinas, né, que são uma barreira também, porque o homem sempre está muito afim, não está muito afim de falar, e a mulher sempre quer falar bastante, né? Nós falamos isso, e hoje nós vamos falar alguns princípios, né, para uma boa comunicação, né? A comunicação inteligente, respeitosa, harmoniosa, né, é o cerne de um relacionamento familiar saudável. Então, uma comunicação sempre tem que estar baseada no respeito, na harmonia, né, e na inteligência emocional, não é? E nós podemos usar desses atributos, porque Deus nos dá também inteligência emocional. Deus não nos dá só inteligência racional, né? Ele também nos dá inteligência emocional e sabedoria espiritual, que é o mais importante. Então, o homem natural, ele desfruta muitas vezes apenas da inteligência emocional, né? Dentro da psicologia, dentro daquilo que ele aprende, e da inteligência racional. Nós desfrutamos, aqueles que nasceram de novo, as pessoas que nasceram de novo, desfrutam da inteligência emocional, da inteligência racional, né? E também da sabedoria divina, que ajuda e muito na comunicação, né? Você falar com sabedoria divina, responder as pessoas com sabedoria divina faz toda a diferença. Então, a comunicação, ela precisa ter respeito, harmonia e inteligência das três áreas. Física, né, racional, aliás, emocional e espiritual também, a sabedoria, né? Então, podemos dar vida ou matar o relacionamento dependendo da maneira como nos comunicamos. A palavra de Deus, a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha só que palavra forte essa, né? Então, quando eu transmito vida, né, eu posso declarar a palavra de Deus para as pessoas. Se eu quero transmitir vida para elas, eu posso declarar o poder de Deus na vida das pessoas, se eu quero transmitir vida para elas, né, através da palavra de Deus. Os conflitos dentro do lar são gerados por uma comunicação deficiente. E nós queremos, eu vou então alistar alguns princípios importantes para que esses conflitos sejam sempre menores, que eles cada vez diminuam mais dentro da casa, né? Por exemplo, ouça com atenção. O primeiro conflito que acontece é que a gente não deixa a pessoa terminar de falar, né? A gente muitas vezes quer adivinhar, né, o que o teu cônjuge está falando. Você quer já atropelar a pessoa, ela não terminou a frase ainda, e você está dizendo, já está dando a resposta para ela de uma coisa que você nem sabia aonde ia terminar. E aí aquela pessoa, em contrapartida, ela fica irritada, porque ela vai entender que você não está dando atenção, você está com pressa, né? Então, todos nós temos necessidade de alguém, que alguém nos ouça. Tiago diz que devemos ser pessoas prontas para ouvir. Tiago 1,19. Sejam prontos para ouvir e tardio para se irar, né? Quem ama tem tempo para a pessoa amada. Busca agradar a pessoa amada, bem como compreender a pessoa amada. Então, assim, quando nós dispomos, eu não estou falando só de casal aqui, não. Estou falando de filhos, né, de pais. Né, muitas vezes nós não temos paciência para ouvir toda a frase da pessoa. E a gente já interpela aquela frase, já dá a resposta e às vezes até sai. E aí, então, está feito o problema, né? Está instaurado um problema para se resolver depois, né, ou na hora. Então, devemos construir pontes, né, de contato, né, pontes pavimentadas em uma estrada de uma comunicação saudável. Você tem construído essas pontes? Você tem asfaltado, né, a tua comunicação até a próxima pessoa que você convive dentro de casa em uma comunicação saudável, uma comunicação pautada em respeito, inteligência emocional e sabedoria espiritual, né? E também em harmonia. Essa ponte deve ser construída todos os dias. Essa ponte, além de construída, deve ser mantida, ela deve ter uma manutenção, né? Não devemos deixar essa ponte ruir nas estruturas, né, nem na pavimentação dela. A ponte da comunicação saudável. Uma outra coisa, fale com mais amor. Muitas vezes nós falamos com rispidez. Então, falar com mais amor é uma comunicação que depende da capacidade de falar a coisa certa, na hora certa, da maneira certa, com a pessoa certa, né? Muitas vezes nós falamos a coisa certa, mas na hora errada. Muitas vezes falamos a coisa errada na hora certa, mas falamos o que não deve, né? Então, fale a coisa certa, na hora certa, da maneira correta, e amor, né, em harmonia, e com a motivação certa. Eu quero muitas vezes provar que eu estou certo. E aí, então, a minha motivação, eu posso estar correto no que eu estou falando, eu posso até ser bíblico no que eu estou falando, e eu posso até falar amorosamente, mas a minha intenção está sendo perversa, a minha intenção está sendo de vingança. E aí, então, não valeu nada. Porque a Bíblia fala que se tudo que eu fizer, mesmo que eu der o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me adiantará. Então, tenha a motivação correta. A motivação sempre é baseada no amor incondicional. Para você dar a resposta para a pessoa, para você explicar alguma coisa para a pessoa. Às vezes você vem em tom de explicação. Ah, meu bem, ah, fulano, né? Ou filho, ou mãe, ou pai, eu quero te explicar aquilo que aconteceu. E você vem com esse tom de explicação para que você possa se defender e a tua motivação está totalmente errada, né? Então, seja sincero, né? Então, Tiago 1, capítulo 19, fala que nós devemos ser prontos para ouvir, né? Fale com amor, fale da maneira certa, fale na hora certa, procure a sabedoria de Deus para falar no momento certo, procure a direção de Deus para ouvir também até o final, procure a direção de Deus para não falar com a motivação em vingança, em amargura, né, em ressentimentos, mas com a motivação baseada no perdão, no amor. Isso é importante demais, né, para aquelas pessoas que nós amamos. Se nós queremos cuidar dessas pessoas bem, nós devemos também tratá-las bem. Eu tomo cuidado com ela, eu faço de tudo por ela, eu ajudo ela, mas ela não me reconhece, então ela vai ter que ouvir a verdade. E às vezes essa é a verdade que você está falando, é até baseado num versículo bíblico, mas não está alicerçada, né? Não está asfaltada, né? Essa ponte está faltando o tempero do amor incondicional. E isso não faz bem para aquele que está ouvindo. Terceiro lugar, então, elogie com mais generosidade. Seja generoso nos elogios. Esbanje elogios, né? Esbanje elogios. Não poupe elogios para a pessoa. É, nós temos a tendência de querermos ser reconhecidos naquilo que a gente faz, né? Então, às vezes a gente lava uma louça, e eu quero fazer um parêntese aqui para os homens, principalmente, né? Nós homens temos aquela tendência muitas vezes de a esposa trabalha, né, na mesma carga horária que você, está lá lutando dia a dia para o pão de cada dia, e aí vocês dois chegam no mesmo horário, de repente, em casa, estão ali, e você acha que você tem que ser servido ainda, né? Sozinhos, ela fazendo tudo sozinha, e você ali sentadão no sofá, ou sentado na cadeira, esperando a comida no prato. E eu não concordo com isso, sinceramente, porque a Bíblia fala que a mulher é auxiliadora, ela não é empregada e nem, né, escrava. Então eu tenho esse pensamento de que Deus criou o homem e a mulher para os dois estarem unidos. Se a esposa ela tem todo o tempo em casa, né, se ela tem esse privilégio de ficar em casa, amém, né? O homem pode até ter um pouquinho mais de folga, porque ela tem mais tempo para estar em casa preparando as coisas. Mas se os dois têm a carga horária de trabalho fora, e eles então, ela chega em casa, os dois se unem para trabalhar, né, para fazer um lava-louça, o outro esquenta comida, o outro dá uma limpada no banheiro, dá uma ajeitada nos calçados que estão jogados, etc. Então, essas coisas são importantes, né? E aí, nós muitas vezes queremos ainda elogio. Quando a gente faz alguma coisa dessa, a gente fica chateadinho, né? Ou fica chateadinha porque não está ganhando elogio. Não, é um dever que nós temos no lar, né? Um ajudando o outro, é a mutualidade, né? Uma parceria. É importante isso. É claro que isso eu não estou falando aqui de, né, longe de mim, né, não sou a favor do feminismo, pelo contrário, sou bem contra esse feminismo que estão implantando aí na sociedade, né, não é disso que eu estou falando, né, mas sou a favor de uma, de, biblicamente, né, como diz a palavra, de a mulher é auxiliador idôneo, o homem é o cabeça, mas no papel, né, no exercício do papel, mas não para ela ser a empregada, né? Ou vice-versa, né? Ou às vezes acontece o inverso também. Eu já vi, claro, que isso são exceções, mas casos extremos, né? O cara fica em casa e ele não trabalha, ele fica sendo empregado da casa também. Não, para mim isso não fecha, né? É, não é bíblico. Deixará o homem pai e mãe, se unirá sua mulher, e os dois serão a sua carne. Ele é o sacerdote, ele também precisa prover as coisas. Amém? Então, glória a Deus por isso. Devemos, então, reafirmar nosso amor uns pelos outros dentro do lar, né? Sendo aliviadores de tensões e bálsamos do céu na vida dos outros. Você já fez uma coisa inusitada dentro de casa? Né? Além de elogiar a pessoa, você já fez uma coisa inusitada? Né? Você tem que elogiar mais, sim, mas faça uma coisa inusitada. Uma coisa que aquela pessoa está acostumada a fazer todos os dias e você faz para ela. Faça uma surpresa, né? De servi-la naquilo que ela faz todos os dias. Isso é maravilhoso, né? Seja um bálsamo, seja um aliviador das tensões do dia a dia daquela pessoa que está junto contigo, trabalhando, né? Não estou falando só do casal, mas mãe e filha, muitas vezes, né? Pais e filhos. Muitas vezes eles estão ali na tarefa, um filho lavar o carro para o pai, né? Ou até vice-versa, o pai lavar o carro para o filho, qual é o problema, né? Ou arrumar um banheiro que ele, sempre é ele que arruma, né? Dá uma ajeitada, dá uma limpeza legal no banheiro. Ou na, passar um pano na casa, que às vezes aquela pessoa se custa para passar. Que coisa maravilhosa. Isso também é ser generoso, né, dentro da casa. Às vezes a gente pensa que a gente já está fazendo tudo e mais um pouco, e muitas vezes aquela pessoa já não está se reconhecendo. Então seja mais generoso nessa parte da comunicação. Você está vendo que a comunicação não é só verbal, né? A comunicação é também, ela é gestual. Um gesto desse que a gente está falando de generosidade, de um elogio, né, e de você fazer uma tarefa que era para aquela pessoa fazer, comunica muito mais, né, traz às vezes uma comunicação para a semana inteira positiva do que mil palavras. Né, o gesto às vezes comunica muito mais, um gesto positivo desse do que mil palavras. Um gesto de altruísmo, né, um gesto de você se doar em favor do outro, trazer um bálsamo do céu para aquela pessoa, aliviar a tensão dela, né. Puxa, eu tenho que chegar em casa agora e ainda lavar toda aquela louça que eu deixei. Aí você já pensou, aquela pessoa chega em casa e a louça está toda lavadinha, sequinha, no escorredor ali já, né, de repente. Que coisa maravilhosa. Então isso é bom, né? Deus se agrada disso. E aquela pessoa, né, com certeza vai também te retribuir, né? Porque é um sentimento recíproco, né? Se eu estou doando, logicamente aquela pessoa vai querer também se doar, não é? Em quarto lugar, perdoe com mais compaixão. Não há família perfeita e nem relacionamento perfeito. A gente sabe disso, né? Não sei se o Sabiá está atrapalhando muito você aí, mas eu gosto de fazer aqui na rua exatamente por isso, né? Porque esse canto de passarinho aí é maravilhoso. Mas todo relacionamento familiar precisa de renúncia e investimento. Sabia disso? Todo relacionamento familiar precisa de... Guarde essa palavra. Renúncia e investimento. Se eu não renunciar à minha razão muitas vezes, eu não consigo perdoar a pessoa, né? E eu acabo ficando com ressentimentos. E às vezes aquela família, né, fica um relacionamento truncado. E eu não falo só... Às vezes acontece que a família morar perto, né, os parentes morar um perto do outro, irmãos, né, cunhados, cunhadas e tal, e muitas vezes esse relacionamento, né, fica truncado porque a pessoa nunca está disposta a perdoar com mais compaixão. Ela sempre quer ficar na razão dela, e se ela que me procure, né, já estou cansado. Sem perdão não há relacionamento saudável. O perdão é a cura para o relacionamento, né? Depois do amor, né, ou juntamente com o amor, eu creio que os dois trabalham juntos, né, o perdão é a cura para o relacionamento. É o amor incondicional e o perdão, eles trabalham juntos. Sem essas duas armas, nós não teremos uma família saudável, né, um relacionamento familiar saudável. Como disse o presbítero Aurino ontem, só vai ser um ajuntamento de pessoas dentro de uma mesma casa, mas não dá para chamar de família saudável, né? Amém, queridos? Então, o perdão, com compaixão, né, ele traz um relacionamento de pessoas libertas e curadas de verdade. Né? Não adianta você querer levar uma família, querer que uma família seja saudável, se você não está disposto a perdoar o seu filho pelos erros, né? disposto a perdoar seu esposo, sua esposa, seus pais pelos erros deles. Não adianta querer levar de outra forma. Né? Você pode ser bíblico, você pode citar versículos, você pode estar servindo a Deus, mas a base é um relacionamento saudável dentro da família. A base é ali. Né? A base de toda a tua saúde emocional, espiritual, financeira e até física está nesse relacionamento de amor incondicional e perdão mútuo dentro da casa. Se não tiver ali, consequentemente lá fora você vai ter dificuldades de perdoar também. Você já vai sair amargo dentro de casa, vai sair ressentido, vai sair mal-humorado, né? E aí então acaba repercutindo lá fora, na igreja, lá fora, no trabalho, com os parentes. Tenha um coração perdoador. Dê mais lugar à compaixão pelas pessoas que moram com você. Dê mais lugar à compaixão por elas, né? A decepção é inevitável, né? Muitas vezes o sofrimento é inevitável, as pessoas causam problemas para nós, né? Os nossos parentes, nossos entes queridos nos causam sofrimento, nos causam problemas, mas isso não é desculpa, o erro deles não é uma desculpa para que a gente peque com falta de perdão, né? Ou seja, um pecado não justifica o outro. Ah, mas ele errou primeiro comigo, como é que eu vou ficar perdoando toda a vida? A Bíblia fala para mim perdoar 70 vezes 7, ou seja, o próprio Jesus disse isso, né? Se Jesus falou para que eu perdoe 490 vezes a mesma pessoa, então ele está sinalizando assim, olha, se você chega a perdoar essa quantidade, você vai poder perdoar toda a vida para ela. Vai ter perdão todos os dias. Você já praticou o perdão, você já se habituou a ter um coração perdoador. É isso que Jesus falou. Tenha o hábito de ser perdoador. Tenha o hábito de perdoar. Então, perdoe. Por mais que essa pessoa te prejudicou, por mais que essa pessoa causou dano para você, por mais que essa pessoa, de repente, até te expôs, né? Hoje em dia nós estamos na era do Facebook, do Twitter, do Instagram, né? WhatsApp, e aí então há exposições, muitas vezes, que nós não queremos que aconteçam, né? Desnecessárias, e você diz, puxa, mas ela não precisava fazer isso comigo, ele não precisava me expor daquela forma, para os meus amigos, para os meus parentes, né? Para minha família, para que isso? Não tinha necessidade. Por mais que aconteça isso, né, que você seja exposto, você seja humilhado, você e eu, que nascemos de novo, temos o dever de perdoar. É isso aí. Perdoar. Essa relação vai construir, né, pontes poderosas para cura, para restauração, para salvação de pessoas, né, para libertação de muitos. A ponte do perdão e do amor incondicional. Então, a comunicação, uma comunicação sem perdão e amor incondicional, não é comunicação. Não é a comunicação saudável. Pode ser tudo menos uma comunicação saudável, não é? Quinto lugar, para a gente terminar, eu já passei um pouco do horário aqui, né? Mas eu precisava concluir essa parte aqui. Cultive um relacionamento de intimidade com Deus. Isso faz parte, né? Se você e eu não tivermos intimidade com o Pai, você e eu também vamos ter dificuldade de perdoar incondicionalmente e amar incondicionalmente. Nós precisamos cultivar um relacionamento com Deus, né? A Bíblia fala que o cordão de três dobras não se rompe facilmente. Nós podemos fazer uma analogia, né? É o casal, né? E agora junto com os filhos e mais, e a pessoa do Senhor Jesus ali, né? Fortalecendo essa corda, fortalecendo esse laço, não é? Então, um cordão de três dobras não se rompe facilmente. A parte mais forte é a pessoa do Espírito Santo dentro do casamento. O salmista diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo 127 diz isso, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. As pessoas às vezes deixam o casamento, né, ou a família, né, o relacionamento, chega lá no extremo, aí depois elas correm para Deus. tem que ser o contrário, nós temos que fazer preventivamente. Eu já errei nisso, eu creio que você já errou também, né? Faça um trabalho preventivo, ou seja, busque a Deus com todo o teu coração, na tua intimidade. É claro que isso não é para uma base de troca, né? É um trabalho preventivo que eu estou falando no sentido para a família. Mas é claro que isso é um dever nosso de cada dia, né? Se eu buscar intimidade com o Senhor, certamente eu vou ter mais facilidade para perdoar, eu vou ter mais facilidade para amar, né? A maior necessidade de uma família é e continua sendo a presença de Deus. Sempre foi, é e continuará sendo por até que Jesus volte aqui nessa terra, né? A maior necessidade de uma família é a presença de Deus no lar. É a presença de Deus. E nós, pais, temos essa incumbência, né? Esse dever. E nós, maridos, mais ainda. Então, que sejamos aqueles que cultivemos um relacionamento de intimidade com Deus. E passemos isso para os nossos filhos, né? Que essa base seja passada. Para concluir, uma boa comunicação no lar tem o poder de influenciar os filhos. Produz paz e bem-estar dentro da casa. Esclarece dúvidas e, ao mesmo tempo, cria um ambiente de confiança. E os membros da família, e tudo isto redunda em glória e honra ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês nesse dia de hoje. Que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, com a sua misericórdia e com a sua paz. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Está servido?